alimento que você tinha comido um dia antes, fibra que você colocou a mais e até a própria cafeína ali em algumas pessoas já podem aumentar essa incidência. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, para resolver isso, Milton, Sérgio, treino do intestino, isso mesmo, a gente tem que treinar o intestino. Então, a estratégia mais eficaz, e isso que eu vou falar para você, diminui até 40%, Milton, a diarreia do corredor. É você colocar carboidrato, pelo menos 2 semanas antes da prova, você colocar aquele gelzinho, ou até aquelas bananinhas, ou açúcar ali que você leve na prova, em torno de 90 gramas por hora. Se você fizer esse treinamento do intestino, e a recomendação é isso, fazendo isso, tem uns trabalhos mostrando que 2 semanas antes já diminui até 40% esse sintoma. Ou você começa antes do que 2 semanas antes da prova e aumentando gradualmente esse açúcar. E esse açúcar a gente coloca ele de uma proporção de glicose e frutose de 2 para 1. Ou seja, mais a glicose e menos frutose. Nessa proporção que vai treinando o seu intestino. E lógico, né, Cássia? A gente tem que evitar aqueles alimentos, né? Que aqueles alimentos que a gente fala que são ricos em food map, que causam gases, né? Que são fermentáveis. Então, o feijão a gente evita, né? Brócolis. Então, se evitando isso aí também é um dos mecanismos para você diminuir esse desconforto. Hidratar, Milton, é super importante hidratar bastante. E você sempre preferir carboidratos diferentes, assim, que tem glicose, frutose, não só de uma forma isolada de glicose. Fazendo isso, a gente vai conseguir aí diminuir a chance de ter essa diarreia do corredor. E o Sérgio, com certeza, vai para o pódio no final de semana e não só para o trono.
Muito bom. Ótimas orientações. Quero deixar um convite para quem está nos ouvindo agora. Amanhã, a gente tem o Bem-Estar e Movimento versão estendida com a participação mais do que especial do Eduardo Hauen. Vai estar conosco também o Vladimir Bolani, mestre em Educação Física, professor do Centro Universitário FMU. E os dois, Dr. Eduardo Hauen e o Vladimir Bolani, vão conversar comigo sobre as novas diretrizes do American College of Sports Medicine, que é uma das principais referências mundiais em medicina esportiva e ciência do exercício, e publicou recentemente uma grande atualização das recomendações sobre treino de força, Milton Jung. Então, quando você ouvir o programa amanhã, você vai saber, por exemplo, se você tem que treinar até a falha. Será que você tem que treinar até a falha, Milton Jung?
Eu Será? Acho. Fala, Eduardo Howard.
Será?
Tá bom. Resposta amanhã, tá bom? Até mais.
Até mais. Bom dia a todos.
E também podcast, é claro.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. Representantes de Brasil e Estados Unidos voltarão a se reunir na próxima semana para discutir o tarifaço de 25% contra produtos brasileiros. Se não houver entendimento entre as partes, a medida entrará em vigor no próximo dia 15. Na quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, reuniu-se com um representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, para negociar. Em uma tentativa de barrar a iniciativa da gestão Trump, o Planalto protocolou um documento chamado Mapa do Caminho. A proposta busca manter aberto o canal de negociação por meio do reforço de garantias em áreas consideradas sensíveis para os americanos, como comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento. Alvo de crítica da Casa Branca, o PIX é considerado inegociável e o Brasil rejeitou enfaticamente a acusação de que a ferramenta promova discriminação. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o cliente abre mão de manter uma arma em casa para continuar na prisão domiciliar. Na petição enviada ontem ao magistrado, os advogados destacaram os problemas de saúde do ex-chefe do Executivo brasileiro. Um dia antes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, já havia defendido a manutenção do benefício para Bolsonaro, mas sem a pistola apreendida com um dos seguranças do ex-presidente em uma blitz no Distrito Federal. No horário de Brasília, 6h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Seis e trinta e seis.
Refletir para viver com Rossandro Klingey.
A gente cresceu acreditando que mais informação é sempre melhor, que o problema do mundo é a ignorância e que a solução é acesso. A internet chegou prometendo exatamente isso. Hoje temos acesso a mais informação em um celular do que uma biblioteca inteira oferecia há 30 anos. E nunca estivemos tão confusos. Existe um ponto onde informação deixa de iluminar e começa a nublar. O cérebro humano não foi projetado para processar o volume que recebe hoje. Cada notícia contraditória, especialista que diverge do anterior, ou estudo que reverte o de ontem, vai empilhando camadas que não se organizam em clareza. Se organizam em ruído. A paralisia por excesso de opção já estava descrita na psicologia antes das redes sociais existirem. Barry Schwartz chamou de paradoxo da escolha. Quanto mais alternativas disponíveis, menos satisfeitos ficamos com qualquer uma das escolhas. O mesmo vale para a informação. Quanto mais você consome sem critério, menos sabe o que de fato pensa. Conheci pessoas altamente informadas que não conseguiam tomar uma decisão simples. Não por falta de dado, por excesso. A cabeça cheia demais não encontra espaço para ouvir a própria voz. Clareza quase nunca vem de consumir mais. Vem de entrar menos, mas melhor. Acontece quando escolhemos as fontes com o mesmo cuidado que escolhemos o que comemos. É o resultado de saber que silêncio informativo não é ignorância. Às vezes é a condição mínima para pensar. Por isso a cura para essa cacofonia de nossos tempos não é se informar mais, é aprender a filtrar.
Esse é o Rossandro Klingey, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. E você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. Agora são 6h38.
Por Dentro da Copa.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Mais três seleções garantiram classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Espanha eliminou a Áustria com uma vitória por 3-0. Portugal, de virada, eliminou a Croácia por 2-1. Cristiano Ronaldo deixou dele. A Suíça venceu por 2-0 a Argélia. Nesta sexta-feira, mais três jogos encerram a fase de 1/16 avos de final da Copa do Mundo. Às 3 horas da tarde, a Austrália enfrenta o Egito. Às 7 da noite, Argentina e Cabo Verde entram em campo. O último jogo da fase será entre Colômbia e Gana, às 10h30 da noite. Os confrontos de oitavas de final estão definidos da seguinte forma: Paraguai contra a França, Canadá e Marrocos, Portugal e Espanha, Estados Unidos contra a Bélgica, Brasil e Noruega, no próximo domingo, às 5 horas da tarde, México e Inglaterra, Suíça contra Colômbia ou Gana, e no último confronto da fase, Argentina e Cabo Verde contra o vencedor de Austrália e Egito. De São Paulo, Guilherme Pradella.
Para que dois elementos se encontrem, é preciso um movimento que os leve à mesma direção. E a partir daí, surgem novas possibilidades. Somos esse movimento que conecta as pessoas com o mundo digital através da educação midiática. E assim, transformamos o mundo. É no Futura que a gente se encontra. O SESI São Paulo te encontra no Futura.
O Cine Brasília, um dos principais marcos culturais do Distrito Federal, corre o risco de paralisar as atividades. Profissionais do setor denunciam o atraso nos repasses do governo do Distrito Federal, previstos para maio, o que levou ao atraso no pagamento de salários de colaboradores e funcionários. Segundo a categoria, em reunião com a Secretaria de Cultura do DF, foi autorizada a utilização dos recursos da bilheteria do cinema para antecipar os pagamentos. No entanto, esse dinheiro estava reservado para outras necessidades do Cine Brasília, como a melhoria do projetor. Para o diretor da Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, Tiago de Aragão, a destinação desses recursos para outra finalidade pode comprometer o funcionamento do cinema em um futuro próximo.
O projetor que precisa de uma manutenção, ele não aguentaria continuar nesse ritmo de exibições que acontecem no cinema. Então, já teria, em um primeiro momento, uma diminuição de sessões para dar um respiro maior para o projetor. E é importante dizer que o Cine Brasília está atrelado a toda uma agenda até o próximo ano, com escolas, com eventos, com lançamentos, e que acaba que vai respingar um efeito cascata, né, de eventos, de situações que ocorreriam no cinema, e o cinema não vai dar conta de cumprir com esses compromissos feitos com outras pessoas e instituições.
A crise também gera incerteza sobre a realização do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, marcado para setembro e tradicionalmente sediado no Cine Brasília. Embora não haja confirmação de impactos no evento, o atraso nos repasses aumenta a preocupação da comunidade cinematográfica. O problema, porém, vai além do cinema. Projetos financiados pelo Fundo de Apoio à Cultura e outras iniciativas culturais do DF também enfrentam atrasos em meio ao ajuste fiscal do GDF. Segundo representantes do setor, os prejuízos à cultura podem chegar a R$49 milhões. Em nota, a Secretaria de Cultura afirmou que os recursos destinados ao Cine Brasília estão em tramitação financeira e que, para evitar qualquer descontinuidade nas atividades do local, autorizou, em caráter excepcional e temporário, a utilização de recursos da própria parceria e que haverá uma recomposição dos valores. A pasta reforçou ainda que acompanha a execução da parceria e que mantém diálogo com as áreas competentes para assegurar a regularidade do funcionamento do Cine Brasília. Reportagem Marina Dantas.
Por causa do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo neste domingo, o Zoológico de Brasília vai funcionar em horário especial. O parque vai abrir normalmente às 8h30 da manhã, mas a entrada dos visitantes vai ser permitida apenas até às 14h. Já a saída vai seguir o horário habitual, às 17h. Outra mudança é no funcionamento durante o período de férias escolares. Neste mês de julho, o parque vai abrir as portas também às segundas-feiras, dia em que, tradicionalmente, o espaço fica fechado para manutenção. As aberturas extraordinárias vão ocorrer nos dias 13, 20 e 27 de julho, sempre das 8h30 da manhã às 16h. Meire Bertotti para a CBN.
Jornal da CBN. A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
CBN Especial.
Oferecimento: quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Tecnologia hoje não é só eficiência, é capacidade de antecipar riscos, tomar decisões com mais contexto e proteger margem antes que o problema apareça. No episódio de hoje, conheça a estratégia adotada por uma seguradora para enxergar melhor a operação e agir antes que o custo apareça.
Em negócios onde a margem depende de agilidade, precisão e controle, a tecnologia deixa de ser suporte e vira decisão. É o caso do Grupo HDI, de seguros, onde a estratégia é integrar dados, canais e processos para ampliar a visibilidade e agir antes que um desvio vire custo, como explica a vice-presidente de TI, Vanessa Bustamante.
Quando dados, analytics, automação, inteligência artificial atuam de forma integrada, a organização ganha capacidade de monitorar sua operação com mais precisão, identificar sinais de atenção mais cedo, apoiar decisões com maior velocidade, conhecendo melhor o seu cliente, tendo um embasamento maior para tomar decisão.
Ela explica que, em um mercado cada vez mais orientado por dados, como o mercado de seguros, proteger a rentabilidade significa também antecipar riscos.
Eu vejo que o maior risco não é apenas tomar uma decisão equivocada, né? Mas tomá-la quando já não há tempo para corrigir os efeitos, né? Então, em operações complexas, como as do mercado segurador, decisões tardias elas podem gerar retrabalho, podem dar uma perda de produtividade, podem impactar os níveis de serviço e, consequentemente, os custos operacionais que poderiam ser evitados, eles acabam aparecendo.
Isso mostra porque o poder da tecnologia está cada vez mais em encurtar a distância entre dado e ação. Afinal, em qualquer setor, quem enxerga antes, corrige antes e antes protege a margem do negócio. Clara Silbiger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle, porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
6 horas e 48 minutos agora, começamos bem o dia hoje, viu, Cássia Godoy? Recebemos uma daquelas mensagens que aquece o coração de todos nós que fazemos jornalismo aqui na CBN. E essa é uma mensagem que vem de Manaus. O Jimmy Libório, nosso ouvinte, é analista de TI lá na Universidade Federal do Amazonas. E ele mandou uma mensagem para cá dizendo o seguinte: bom dia a todos. É um prazer ouvir a rádio CBN. Sou de Manaus. E quando criança, eu ouvia a CBN por meio do rádio do meu vizinho. E a inesquecível música da CBN. Tan, 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 tan. Olha que lindo! Muito obrigado, Jimmy Libório. Obrigado pela gentileza de nos acompanhar e principalmente compartilhar estas memórias com a gente. Imagino que uma geração inteira nos acompanhou desde pequeno, ouvindo sim essa musiquinha. No caso dele, ele ouvia no rádio do vizinho e agora ouve no rádio dele mesmo com a gente. Valeu, Libório. Um grande abraço para você e a todos os ouvintes.
Adorei a sua interpretação dessa nossa assinatura digital.
Você acha que entra na nossa vinheta?
Ah, eu acho que a gente pode ter mais uma vinheta com você fazendo tan, 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 tan.
Então vamos pro coral. Até mais. Valeu.
Einstein, 25 anos em aliança com o SUS.
A presença do Einstein Hospital Israelita no sistema público teve início em 2001 e hoje compreende tanto a gestão de unidades em colaboração com governos municipais e estaduais, quanto projetos de melhoria por meio do PROAD SUS. O presidente do Conselho Deliberativo do Einstein, Cláudio Lotenberg, lembra como foi esse começo.
A entrada do Einstein dentro do Sistema Único de Saúde se fez de duas formas, que a gestão de alguns aparelhos públicos, e aí fundamentalmente eram UBSs, ao mesmo tempo iniciamos um projeto de transplante hepático para o Einstein. Eu posso dizer que foi o ponto de partida e a raiz, inclusive para uma legislação que criou suporte para as entidades para que participassem daquilo que nós chamamos de PROAD.
Nos últimos anos, o Einstein ampliou ainda mais a sua atuação no SUS, onde gerencia 34 unidades, sendo 9 hospitais, como destaca a diretora de Cuidado Público, Luciana Borges.
Nossa instituição é uma instituição filantrópica, e embora ela seja mais conhecida pela sua atuação no privado, hoje ela é maior na área pública. Hoje está no estado da Bahia, estamos no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, junto ao município de Aparecida de Goiânia. E agora, mais recentemente, além da parceria com município de São Paulo, a gente também assumiu uma parceria com o estado de São Paulo e a gente está muito feliz de poder continuar contribuindo para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
Você ouviu Einstein, 25 anos em aliança com o SUS.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
6h52. A Justiça manteve a decisão que condenou o DF a pagar indenização de R$ 2.000 a um morador pelos transtornos provocados por uma obra pública em frente à residência dele. O homem relatou que, durante os trabalhos, ele teve dificuldade para acessar a própria casa e sofreu com a grande quantidade de poeira por um período prolongado. Mesmo após pedir informações sobre o cronograma e a previsão de conclusão do serviço, o Distrito Federal se limitou a comunicar que os trabalhos estavam em andamento, sem apresentar dados concretos ou medidas para reduzir os transtornos. Em sua defesa, o DF sustentou que as reclamações caracterizavam apenas aborrecimentos comuns de uma obra pública. Mas, para a Justiça, ficou evidenciada a falta de organização, planejamento, fiscalização e de medidas para minimizar os efeitos previsíveis da obra. Meire Bertotti para a CBN.
A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal está oferecendo 600 vagas gratuitas para castração de cães e gatos no DF. O cadastro é realizado presencialmente, por ordem de chegada, na Praça da Administração Regional de São Sebastião, até sábado. As senhas começam a ser distribuídas às 6 horas da manhã. Depois de garantir a senha, o tutor deve comparecer ao espaço da secretaria para agendar o procedimento em uma das clínicas credenciadas. Ao todo, são disponibilizadas 180 vagas para cadelas, 180 para cães, 120 para gatas e 120 para gatos machos. Podem participar moradores do Distrito Federal com comprovante de residência e cadastro ativo na plataforma Cadastro de Identificação Animal, o CRIA. Cada CPF dá direito ao cadastro de um pet. No dia da cirurgia, é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e o cadastro ativo no CRIA. Antes do procedimento, o animal realiza um hemograma e, caso o exame não indique nenhuma contraindicação, a castração é realizada. Marina Dantas, CBN Serviço.
da CBN. Dia a Dia Digital com Tássios Veloso.
Os Barba Grisalha estão de volta. Esse foi o recado dado pelo vice-presidente de engenharia de hardware de veículos de uma montadora muito importante, a Ford. Ele se chama Charles Poon. Cássia, Milton, bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes. Esse tema tem tudo a ver com o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, porque a Ford é uma grande companhia que vinha se movimentando no sentido de implementar novas tecnologias, buscando inovação, e nisso substituiu pessoas por máquinas. Máquinas aqui, no caso, computadores, a inteligência artificial. E não deu muito certo. Tanto não deu certo que eles decidiram voltar com cerca de 350 engenheiros considerados veteranos e que participam de processos importantíssimos. Eles são responsáveis, por exemplo, para a checagem da qualidade, a inspeção de qualidade dos veículos. Então a Ford havia tomado essa decisão e nessa semana voltou atrás, e isso ganhou as manchetes, porque eles detectaram que existia uma grande dificuldade de treinar, ou seja, de fazer com que os computadores agissem, compreendessem o ambiente e conseguissem atuar de forma profissional, assim como esses engenheiros veteranos. E além disso, os funcionários mais jovens tinham diversas dificuldades e faltava ali uma pessoa que pudesse passar as informações, que pudesse mostrar, por exemplo, formas de melhorar as ferramentas de automação. Ou então, acompanhá-los para que eles aprendessem novas tarefas e se desenvolvessem. Então, esse é um assunto que certamente ainda vai se desenrolar pelos próximos meses, porque, conforme eu já antecipei aqui no nosso dia a dia digital, muitas empresas vêm pensando em formas de aplicar inteligência artificial e poucas delas vão admitir, mas aqui a gente manda real. As lideranças já vêm fazendo pressão para que, principalmente no nível gerencial da cadeia de comando da empresa, ocorra essa substituição de pessoas por inteligência artificial. No Brasil, inclusive, foi algo que eu detectei durante a cobertura do Web Summit Rio. Então, essa pressão ela é grande, todo mundo querendo embarcar nessa onda da inteligência artificial, mas de que forma, quais são os benefícios, como você faz de maneira segura, são grandes questões. E aí pode ocorrer de, numa implementação defeituosa, ter que voltar com os profissionais de antes. A Ford não é a primeira, certamente não será a última. Isso acontece em âmbito global, mas principalmente impactando o mercado dos Estados Unidos. Mas para fechar aqui com vocês, saiu na última semana uma pesquisa do Datafolha mostrando o interesse, o impacto, o engajamento do brasileiro, especificamente o brasileiro, com a inteligência artificial, e os números eles são interessantes. Olha só, para vocês terem uma ideia, o percentual de pessoas que diz não ter medo da inteligência artificial e da sua substituição no trabalho pela inteligência artificial, portanto, quem não tem medo, aumentou de 41% para 49%. Isso comparando junho de 25 com junho agora de 26. E por outro lado, aquelas pessoas que afirmam ter muito ou um pouco de medo, esse número também caiu. Caiu de 56% para 48% agora. Então, essas placas tectônicas, elas vão se reacomodando. Muita gente, muitos ouvintes, inclusive, me acionam nas redes sociais querendo dicas de cursos de como faz para entender IA em eventos, em palestras e por aí vai. É o assunto do momento. Tenho falado muito disso, mas o nível de informação tem aumentado a ponto de algumas pessoas já entenderem que talvez o impacto não seja tão grande, talvez não destrua tantos empregos quanto se imaginava anteriormente. Seguiremos acompanhando torcendo para que, por muitos anos ainda, eu possa ocupar esta coluna e não um robô aqui conversando com vocês, Milton e Cássia. Uma boa sexta-feira.
Esse foi o Tarcísio Veloso. Agora, é o seguinte, né? Até longe dele ter barba e ter cabelo grisalho, então ele pode ficar tranquilo ao longo desse tempo, né? Porque ele começou com barba e grisalha, que o grisalho que são uma forma de caracterizar aqueles funcionários que estão sendo retomados pela Ford, né? O pessoal da antiga que está retomando ali, mas ele está longe de ter cabelo grisalho, né?
Vai continuar com a gente por muitos e muitos anos.
E até porque desenvolve conteúdo.
Sem dúvida.
E quando você desenvolve conteúdo, você continua tendo espaço no contato com as pessoas. Pelo menos é o que a gente espera, né, Cássia Godoy?
É isso. 7 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. Uma auditoria da Controladoria Geral do Rio de Janeiro identificou indícios de funcionários fantasmas nos 77 órgãos do Estado. O pente fino rastreou comissionados que não passavam por catracas, não logavam em computadores, nem acessavam o sistema eletrônico de documentos na máquina pública. Segundo o jornal Globo, a maioria dos servidores que recebiam sem trabalhar era ligada a políticos da Assembleia Legislativa do Rio, à gestão de Cláudio Castro ou a ex-titulares de pastas estaduais. A reestruturação administrativa do governo em exercício no Rio, Ricardo Couto, extinguiu secretarias inteiras e já soma mais de 4.200 exonerações. A iniciativa gerou uma economia prevista de R$ 355 milhões de reais. Uma forte massa de ar polar começa a derrubar as temperaturas hoje em uma ampla faixa do centro-sul do país e deve provocar o período mais frio do fim de semana entre a madrugada e o amanhecer de sábado. As menores marcas são esperadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Cidades dos dois estados podem registrar até 8 graus negativos. As temperaturas também devem despencar em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Volante Casemiro assumiu a liderança do ranking da FIFA de melhores jogadores de defesa na Copa do Mundo. Na segunda-feira passada, o atleta fez o gol da virada da vitória do Brasil sobre o Japão por 2-1, recebeu o prêmio de melhor jogador da partida e, aos 34 anos, tornou-se o segundo brasileiro mais velho a marcar em Copas. Ele perde apenas para o ex-atacante Bebeto. No horário de Brasília, 7:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta sexta-feira, 3 de julho de 2026. E nós vamos a Brasília trazer informações sobre mais um capítulo do embate político em torno das relações do Brasil com os Estados Unidos e do tarifaço. O Felipe Igreja tem as informações. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Lula afirmou que a carta do senador Flávio Bolsonaro ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos é entreguismo e vontade de submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Lula chamou de mais uma atitude de traidores da pátria o pedido de Flávio para que a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros seja adiada para depois das eleições. O presidente disse que nunca houve e não há qualquer justificativa para um tarifaço agora ou depois. Ontem, o pré-candidato enviou a carta alegando que as investidas tarifárias da gestão Trump contra o Brasil estão fortalecendo o governo Lula. Isso porque, segundo o senador, o governo tem enquadrado as ações do campo econômico como ataques à soberania nacional. E numa eventual transição de governo, Flávio fala em aplicar tarifa zero para o etanol e redução de taxas para as empresas de cartão de crédito. Por último, Flávio ainda defende que o Brasil se liberte das amarras do Mercosul para avançar com acordos bilaterais com os Estados Unidos. Em agenda no Rio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, disse ontem que alguns atropelos provocados por terceiros têm atrapalhado as negociações do Brasil com os Estados Unidos no âmbito do tarifaço de 25%.
O exemplo pode ser também a publicação por quem estava nos Estados Unidos, um ex-deputado federal, dizendo, né, autor, o patrocinador, né, do tarifaço, esse tarifaço de encomenda, não é? E, ao mesmo tempo, alguém aqui no Brasil celebrando nas redes sociais o fato de ter sido imposta. Essas pessoas sempre dificultam muito o trabalho. Não porque são capazes de causar algum alvoroço, mas porque elas poluem o debate político ou colocam num debate que é econômico, comercial, um componente político que não deveria estar.
Ontem ainda, o ministro teve uma quarta reunião de negociação com o representante do escritório comercial da Casa Branca, o Jamison Greer. A rodada de conversas tratou da investigação sobre o PIX, tarifas, corrupção, propriedade intelectual, etanol e desmatamento. Apesar disso, fontes do Palácio do Planalto veem de forma pessimista a possibilidade de progresso sobre esse tema. Parte do governo entende que a gestão Trump pode usar as taxas para interferir nas eleições e sobre o próximo governo. Milton.
As informações foram do Felipe Igreja, agora que são 7:07.
E agora temos a atualização do número de vítimas nos terremotos da Venezuela. Quem está conosco é o Pedro Fagundes. Bom dia para você, Pedro.
Bom dia, Cássia, Milton, também aos ouvintes. Olha, o número de mortos pelos terremotos na Venezuela subiu para 2.595 pessoas. Mais de 11 mil ficaram feridas e ao menos 12.841 estão desabrigadas. A ONU estima ainda que até 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas. O novo balanço foi divulgado pela líder interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Em um dia, o total de mortes confirmadas aumentou em 300. Desde os dois terremotos, já foram registradas mais de 600 réplicas de menor magnitude. A região mais atingida é La Guaira, de onde surgem também positivamente histórias de sobreviventes. Nesta quinta-feira, o vigilante Hernan Gil, de 43 anos, foi resgatado com vida depois de passar 8 dias sob escombros. Ele recebeu hidratação por uma sonda e ar por meio de um tubo até ser retirado. O repórter Pedro Panunzio, da Globo News, conversou com o técnico da Defesa Civil de Portugal, que se emocionou durante o resgate.
O sobrevivente está saindo agora, nesse momento, Hernan Gil, sendo levado em direção aqui a uma ambulância, vai ser encaminhado para o hospital. Um momento, olha só, de muita alegria, os seus gatitos aqui chorando. Amigo, por que você está chorando? Qual que é o seu sentimento agora, nesse momento?
Meu sentimento é ter salvado uma vida. Não há nada melhor que esse sentimento.
Vocês trabalharam quantas horas nesse resgate?
Mais de 65 horas, mas valeu a pena, cada esforço.
Outra sobrevivente, a adolescente Fabiana Blanco, de 12 anos. Ela ficou 30 horas soterrada sob blocos de concreto. Mesmo presa, foi resgatada sorrindo pelos bombeiros, uma imagem que se foi muito compartilhada. Em Carabaleda, uma menina também nasceu em um posto médico montado para atender deslocados. A bebê, chamada Gabriana Isabella é filha de uma sobrevivente dos terremotos. Ao todo, 27 países enviaram ajuda humanitária. O Brasil mandou 150 militares em 5 voos com suprimentos. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Fagundes.
Nós temos agora 7 horas e 10 minutos. Nós vamos até o Rio de Janeiro. Temos informações da Ana Luísa Barreto, ainda com apurações, em torno da prisão que ocorreu ontem do Márcio Pôncio, conhecido como o Pastor do Cigarro. Ana Luísa Barreto, bom dia.
Oi, Milton. Bom dia para você, para Cássia, também para os nossos ouvintes. Os documentos, né, obtidos e apreendidos em fases anteriores com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, Adilcinho, serviram de base para essa operação da Polícia Federal. Segundo informações obtidas pela Globo News, uma planilha em posse do contraventor aponta um suposto repasse de 3,2 milhões de reais ao ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Na planilha, onde figuram aí mais de 20 políticos que agora estão sob investigação, o ex-governador é classificado como candidato, o que levanta a suspeita de abastecimento de campanha via Caixa 2. Apesar de ser citado no material, Castro não foi alvo direto nessa quinta-feira. Em nota, a defesa do ex-governador classificou como mentirosa qualquer ilação de pagamento ilegal ou vantagem indevida e reforçou que a campanha de 2022 teve as contas declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Por outro lado, a PF prendeu o pastor Márcio Pôncio, influente empresário do setor de cigarros e liderança religiosa. Também foram alvos de mandados de prisão o próprio bicheiro Adilcinho e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, que já se encontram no sistema penitenciário. Bacelar, inclusive, que vai ser transferido para um presídio federal. Além deles, Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, sofreu mandado de busca e apreensão. Em nota, a defesa dele negou qualquer participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro ou recebimento de valores de origem ilícita. A defesa de Adilcinho negou pagamento de vantagens indevidas a políticos ou agentes públicos. Já o advogado do pastor Márcio Pôncio afirmou que não teve acesso aos autos do processo. A defesa de Rodrigo Bacelar negou que ele tenha atuado de qualquer forma para inibir ou embaraçar qualquer investigação direta ou indiretamente, ou para proteger e beneficiar organizações criminosas e seus integrantes. Milton e Cássia.
Muito obrigado. As informações foram da Ana Luísa Barreto, no Rio de Janeiro. Agora que são 7 horas e 12 minutos.
Temos informação chegando agora de Campinas, em São Paulo, com o Felipe Pereira, a respeito de uma confusão que aconteceu durante uma aula do pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, candidato pelo PT. O que que houve, Felipe Pereira? Bom dia.
Oi, Cássia. Bom dia a você e a todos. Essa confusão aconteceu quando integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, se manifestaram no meio da apresentação. Fernando Haddad falava sobre os desafios econômicos do Brasil no momento em que foi interrompido. Houve empurrões, troca de socos e correria dentro do Teatro de Arena da Unicamp, onde acontecia o evento, que inclusive estava cheio. Nós temos um trecho de áudio que é exatamente do começo dessa confusão. Vamos ouvir. Entre os manifestantes está um que se intitula como Matheus Unicamp, que atua principalmente nas redes sociais. Ele relatou que foi derrubado com uma rasteira durante a confusão e afirmou que integrantes do grupo foram atingidos. A segurança do evento retirou os manifestantes do teatro e depois do campus da Unicamp. Não houve registro de feridos. Uma equipe do portal G1 Campinas acompanhava o evento. Haddad disse ao público que não entendeu o que havia sido dito durante o protesto. Ele seguiu com a aula, afirmou que está em preparação para a campanha eleitoral e deixou o local sem falar com a imprensa. Outro integrante do MBL disse que o objetivo dessa ação era questionar uma suposta campanha antecipada, além de fazer críticas à atuação de Haddad enquanto ministro da Fazenda. A Polícia Militar informou que foi acionada, mas não precisou intervir porque a situação já estava controlada. Até ontem à noite, a Unicamp informou não ter detalhes sobre o episódio. A assessoria de Haddad também foi procurada oficialmente, mas preferiu não se pronunciar. Antes da confusão, Haddad criticou a proposta de emenda à Constituição Estadual que reduz o orçamento de universidades e da educação em São Paulo, permitindo que parte do valor seja destinada para a saúde. A PEC, de autoria do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi aprovada em novembro de 2024 na Assembleia Legislativa. A medida reduziu a obrigatoriedade de investimento do Estado na educação de 30% para 25% da receita. Na sequência, o pré-candidato apontou insegurança quanto ao decreto que garante um repasse mínimo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços à Universidade de São Paulo, a USP, à própria Unicamp e também à Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Felipe Pereira falando conosco direto de Campinas.
E uma observação aqui, o MBL há algum tempo usa dessa estratégia de tentar calar vozes com as quais não concorda. Ação bem pouco democrática. E essa é uma crítica que não cabe apenas ao MBL, mas a todos estes grupos ativistas que não ouvem o contraditório e agem desta maneira que deveria ser evitada. Agora são 7 horas e 15 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Miriam Leitão aqui no Jornal da CBN. Nós vamos falar sobre essa discussão em torno das tarifas dos Estados Unidos em relação aos produtos brasileiros.
Minuto Sebrae. Simone César é fundadora da Supernina, uma startup que desenvolve tecnologia focada na prevenção e combate à violência de gênero no transporte público e em grandes espaços urbanos. A empresária foi uma das vencedoras da terceira edição do prêmio Empreendedoras Tech, do qual o Sebrae faz parte. Ela destaca a iniciativa.
Eu gostaria de destacar, na verdade, a oportunidade dessa conexão que a gente faz com empreendedoras de diversos níveis e diversos lugares do Brasil. Então, esse tipo de conexão é extremamente enriquecedor, porque a gente acaba dando match nesses trabalhos e se ajudando mutuamente. E da perspectiva de negócio, valida e ajuda a gente ainda mais em outros processos.
Acesse programas.sebraestartup.com.br e fique por dentro das iniciativas voltadas para a inovação. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Quem vai de etanol no carro flex vai por quê? Primeiro, vai pela economia. Etanol ajuda a cuidar do motor do seu carro. Ele acumula menos sujeira no motor e isso gera menos custos de manutenção. Sem falar na economia do dia a dia mesmo, né? E depois, pela sustentabilidade. Etanol é biocombustível, vem de planta e emite 90% a menos de gases do efeito estufa. Quer economizar e ajudar o planeta? Vai de etanol!
Você já pode ouvir o podcast CBN Primeiras Notícias dessa sexta-feira. Eu sou o Pedro Bonenberger e te conto em menos de 10 minutos as três notícias mais importantes para você começar o seu dia. Lula sobe tom contra Flávio Bolsonaro, o chama de traidor e fala sobre tarifaço dos Estados Unidos. Tem ainda a história impressionante de um homem que foi resgatado com vida depois de ficar 8 dias sob os escombros no terremoto da Venezuela. E o governo mapeou 17 profissões que vão ter análise individual no caso de aprovação da PEC 6x1. Nós estamos todos os dias antes das 6 da manhã em todos os tocadores de podcast e nas caixas de som inteligentes. Vem, eu te espero.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
7:18.
O
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 7 horas e 19 minutos.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá Brasília, muito bom dia ouvintes. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2026, sextou. E eu, Mariana Machado, te faço companhia a partir de agora, trazendo os destaques do noticiário no Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN e também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. No estúdio comigo, trabalhos técnicos de Eduardo Brito. O ouvinte já sabe, pode participar comigo, mande a sua informação, pergunta, dica de trânsito, me conta como é que está o tempo aí na sua região. Basta enviar uma mensagem ao nosso WhatsApp no número 99666-9673. Se preferir, mande um e-mail diretamente para mim. O endereço é mariana.machado@cbn.com.br. Nas redes sociais, estamos no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. 720.
Trânsito.
A gente já vai direto falar do trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Motorista que sai de Santa Maria, neste momento, enfrenta bastante retenção na 040. E a lentidão vai desde Valparaíso, ali, já desde o entorno, já temos congestionamento. Eu não estou vendo alerta de acidente, pelo menos estou atualizando aqui. Opa, agora apareceu. Pronto, foi só falar. Altura do Catetinho, tem um alerta de acidente aparecendo para mim e é isso que causa essa retenção. A velocidade é de 22 km por hora na região. Se algum ouvinte tiver passado por lá, viu o que aconteceu, já sabe, manda aquela mensagem, nós vamos acompanhando juntos. Para quem sai do Gama, trânsito está um pouquinho melhor, vai pegar lentidão só na Épia mesmo e aí do Catetinho até a Floricultura, a velocidade é de 28 km por hora. Tá lento, mas está fluindo. Na EPNB tem trânsito carregado também. Mais um dia que a gente fica de olho lá na EPNB. Reforço, tá? Hoje é o último dia da liberação da faixa exclusiva de ônibus. Isso porque a previsão da CAESB, da Secretaria de Obras, é que aquelas obras lá na via de ligação entre o Núcleo Bandeirante e o Guará, a altura da ponte que passa sobre o córrego Vicente Pires, sejam concluídas hoje. Então, a liberação da faixa exclusiva na EPNB é em razão dessas obras, né? Uma vez que os moradores que antes podiam acessar aquela via e chegar no Guará, acessar a IPGU, não podem mais, a via está interditada, sobrou para a EPNB, por isso o trânsito que a gente observa carregado ao longo de toda a semana. Bom, vamos acompanhando, hoje segue faixa liberada, neste momento EPNB com velocidade em 13 km por hora, é lentidão do setor placa da Mercedes até o semáforo do Núcleo Bandeirante. Tá chegando aqui a participação do nosso ouvinte Ronildo. Ele passou pelo local do acidente lá próximo ao Catetinho e tá contando pra gente que os veículos já estão no acostamento. Boa notícia, então vamos esperar que a situação melhore nos próximos minutos. A gente ainda observa reflexos, né, dessa colisão, mas como o Ronildo destacou, os veículos já estão no acostamento. Aí o problema acaba sendo também os curiosos, né, que sempre reduzem a velocidade para ver o que aconteceu. Obrigada, Ronildo, pela participação. Já a gente vai falar da previsão do tempo, mas deixa eu registrar aqui uma foto que eu recebi agora do nosso ouvinte Luan, foto belíssima, aliás, ele que madrugou para remar lá no lago com o sol nascendo, a foto tá linda, viu, agora tá falando do frio, 15 graus por lá, corajoso, viu, Luan, você de remar tão cedo, primeiro que já é corajoso de numa sexta-feira, né, e remar de madrugada, segundo de fazer isso nesse frio, tá de parabéns, eu acho que esse treino aí vale por dois, já a gente fala da previsão do tempo.
Vamos dar uma olhadinha agora na saída do Jardim Botânico, São Sebastião, Mangueiral. Olha, a DF-001 apresenta lentidão ali, só um pequeno trecho ali na altura do viaduto... do viaduto do Jardim Botânico até o balão de acesso ao ponto de JK. Nesse caso, a velocidade é de 22 km por hora, não tem acidente, apenas o fluxo mais carregado de veículos neste horário. Descida da ponte, está fluindo bem, a travessia também, assim como o acesso à L4. Estou observando aqui lentidão no acesso à barragem do Paranoá. A partir da estação da Caesb, o motorista já se depara com congestionamento, é um trecho curto, passou da barragem, trânsito passa a fluir bem. Lá na 020, a saída de Sobradinho tem lentidão também do estádio Agostinho Lima até o viaduto do Colorado, via livre de acidentes, porém com fluxo carregado. Não está travado, é só uma pequena redução da velocidade, está em 50 km por hora, eu diria que está fluindo até muito bem. Para você que está saindo de Ceilândia e Taguatinga, pode se preparar para uma 070 daquele jeito. Tem alerta de acidente na saída do setor O. Tem, aliás, dois alertas de acidente aparecendo para mim, né? Esse primeiro da saída do setor O e depois, mais adiante, já ali me parece ser bem no acesso à reversa. Portanto, ao longo da 070, a gente tem uma velocidade ali em 19 km por hora, fica mais ou menos nisso até chegar lá na estrutural. Aí, né, como o trânsito ficou retido do acesso à estrutural para trás, temos pista sul e norte fluindo bem neste momento. Inclusive, estrutural é melhor opção do que EPTG, essa está bem congestionada, do balão da Unieuro até o viaduto do Guará, nos trechos mais complicados, a velocidade é de 18 km por hora, sem acidente. 7 horas 26 minutos, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN.
Em seguida a gente conversa com a Miriam Leitão. Antes queria trazer informação de momento, operação que está em andamento da Polícia Federal, combate à lavagem de dinheiro e que prendeu aquela secretária alvo de sanção dos Estados Unidos por suspeita de ligação com o PCC e mais 6 pessoas. É a Operação Exchange. Objetivo de desarticular a organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro. 11 mandados de prisão. Entre os presos está Estela, Stefani, Nunes, Henrique de Oliveira, alvo das sanções. Todos os presos estão sendo levados para a Polícia Federal em São Paulo. E o empresário Vitor Shimada, também alvo de sanções dos Estados Unidos, está entre os procurados pela Polícia Federal, mas está foragido. Nossa reportagem já está apurando outras informações e atualiza para você na sequência. 7h27.
Dia a dia da economia, com Miriam Leitão.
Muito bom dia para você, Miriam Leitão.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Miriam.
Falamos agora sobre essa ação da Polícia Federal. Isso tem conexão com aquela decisão tomada pelos Estados Unidos ontem. E essa relação Brasil-Estados Unidos está bastante sensível nesses últimos tempos. Temos ainda o debate do tarifaço que vai para o palanque eleitoral, né?
Não, já está no palanque eleitoral. É importante essa nova, essa fronteira do conflito entre Brasil e Estados Unidos, né, do contencioso, teve ontem um desdobramento importante, que foi a carta do pré-candidato Flávio Bolsonaro ao escritório comercial da Casa Branca, USTR. Ele vai fazer um depoimento. E é uma mudança muito radical de postura. Vamos lembrar que, no primeiro momento, quando o primeiro tarifaço aconteceu, ou quando iniciou-se essa investigação, que terminará agora com a aplicação das sanções, em julho, está prevista a aplicação durante esse mês de julho até dia 15 de julho. Nesse primeiro momento, tanto Flávio Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro comemoraram a decisão dos Estados Unidos de aplicar a tarifa ao Brasil. E agora, dessa vez, ele se inscreveu para falar, em defesa lá de que não aplique agora e mandou essa defesa do ponto de vista dele. Agora, o ponto de vista dele é surpreendente. Ele não pede que não aplique a tarifa. Ele pede que não aplique a tarifa às empresas brasileiras agora, porque disse que é um erro de timing. Ele escreveu assim, é um erro de timing, porque o assunto está beneficiando o seu adversário, o presidente Lula, na campanha eleitoral. Então, ele não defende a economia brasileira. Ele defende a campanha eleitoral dele. Então, ele viu que foi. Ele disse que o ano passado todas aquelas sanções contra o Brasil foram ineficazes. E esse ano ele pede que seja, então, depois das eleições. E permanece querendo sanções contra a empresa brasileira. Veja que coisa irracional. Porque se aplicar tarifas, pelo menos 35% das exportações brasileiras serão afetadas. E isso, pela dinâmica da economia, acontece o quê? Ele tem mais dificuldade de exportar. Talvez negocie para pagar parte da tarifa e o importador americano pagar outra parte da tarifa. Mas isso significa custos a mais